Então, muito boa tarde, doutora Filipa Fonseca.
Muito boa tarde, Sr. Presidente.
Boa tarde, doutora.
Sou.
Eu ia aproveitar para dizer como é que vai decorrer esta audição. Portanto, nós temos disponibilizados 10 minutos para a entidade convidada. Depois, os grupos parlamentares intervirão por grupo 5 minutos, cada elemento. E a doutora, no fim, terá, digamos, o somatório dos minutos gastos pelos senhores deputados para fazer a intervenção final. E, se não tem nenhuma dúvida, doutora Filipa, dava-lhe a palavra para começar a sua intervenção.
Muito obrigada. Senhores e senhoras deputados, boa tarde. Em 27 de maio de 2016, por despacho do Ministro Adjunto do 21º Governo, foi constituído um grupo de trabalho. O grupo técnico para a definição dos critérios de avaliação e reorganização do território das freguesias. Este grupo era composto por três representantes da Associação Nacional de Freguesias, três representantes da Associação Nacional de Municípios e três representantes do membro do governo na altura responsável pela área das autarquias locais. O grupo técnico foi encarregue de definir critérios de avaliação da reorganização territorial das freguesias, de propor critérios objetivos e que permitissem às próprias autarquias aferir os resultados do processo de fusão-agregação. E de apresentar um relatório final com os resultados do seu trabalho. Na primeira reunião do grupo, realizada a 2 de junho de 2016, estabeleceu-se a metodologia de trabalho, discutiram-se o âmbito e os objetivos do grupo e procedeu-se à elaboração do cronograma de trabalhos para que as reuniões programadas, em regra quinzenais, pudessem contar com a presença de todos os membros do grupo. Para além desta primeira reunião, foram realizadas 20 reuniões. Com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre o território das freguesias, foi decidida a elaboração de uma base de dados para a utilização do grupo, que reunisse toda a informação disponível acerca das freguesias existentes na Direção-Geral das Autarquias Locais, no Instituto Nacional de Estatística, na Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, na Direção-Geral do Território e na Comissão Nacional de Eleições. Esta base de dados foi elaborada por duas adjuntas do gabinete do então Secretário de Estado das Autarquias Locais e por um dirigente da Direção-Geral das Autarquias Locais e foi acompanhada por todos os membros do grupo. Assim, a informação referente às freguesias, tanto no período anterior à vigência da Lei 11/2013, de 28 de janeiro, como no período posterior, foi reunida em dois ficheiros. Um organizado por distrito e outro por NUTES 2 e NUTES 3, contendo, entre outros, os seguintes dados: município, a estipau, a população residente segundo o censo de 2011, a superfície em quilómetros quadrados, densidade populacional, eleitores em 31 de dezembro de 2011, número de trabalhadores ao serviço, eleitos remuneráveis pelo Orçamento de Estado, transferências do Fundo de Financiamento das Freguesias via Orçamento de Estado, transferências ao abrigo de mecanismos de cooperação técnica e financeira, transferências do Orçamento de Estado via encargos gerais do Estado, remunerações dos eleitos das freguesias via Orçamento de Estado, número de eleitores nas eleições presidenciais 2016, endereço eletrónico das freguesias, moções e interpelações ao Governo, conhecidas e enviadas pelas freguesias e pelos municípios. Para além da análise dos dados recolhidos, foram analisados e discutidos pareceres, estudos e artigos coligidos por todos os membros do grupo e ainda as moções adotadas pelos órgãos das autarquias locais e levadas ao conhecimento, quer do Governo, quer da ANAFES, quer da ANP. Foi decidida a realização do inquérito a 277 municípios e às 2.858 freguesias do continente abrangidas pelo âmbito de aplicação das leis 22/2012 de 30 de maio e 11/2013 de 28 de janeiro. Ou seja, este inquérito não foi enviado ao município e às freguesias de Lisboa, porque abrangidos por outra lei, e aos municípios e freguesias das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. A realização deste inquérito teve quatro objetivos fundamentais: os critérios para aferir os resultados das alterações verificadas, as vantagens e desvantagens das alterações verificadas em 2013, a perspectiva dos municípios e das freguesias sobre os limites geográficos das atuais freguesias, a avaliação dos resultados gerados pelas alterações de 2013. O grupo desenvolveu o trabalho em conjunto, presencialmente, com a participação ativa de todos os membros, no que eu diria um enérgico, profícuo e cordial trabalho de equipa, concluindo com a elaboração do relatório final que foi enviado a essa Assembleia em dezembro de 2016. O relatório está organizado em três partes, para além da introdução e conclusões. Uma parte que versa essencialmente acerca da reorganização administrativa do território das freguesias 2011-2013, onde se abordam a articulação entre municípios e freguesias, os princípios da descentralização e subsidiariedade, o enquadramento legal, atribuições e competências, as consequências territoriais e as posições da ANMP e da ANAFRE. Uma segunda parte sobre freguesias e território, diversidades e assimetrias regionais, onde se analisam a população, o território, a estrutura administrativa das freguesias, a sua evolução de dimensão, o seu povoamento rural e urbano e a participação eleitoral. E uma terceira parte, com base da análise das respostas dadas ao inquérito e onde se descreve a perspectiva das freguesias e dos municípios sobre a reorganização administrativa do território das freguesias de 2011-2013. O inquérito, ou melhor, os inquéritos, porque, como disse, um foi dirigido aos municípios e outro foi dirigido às freguesias, agregavam um conjunto de questões que o grupo de trabalho considerou relevantes para a reflexão sobre a sua missão. Tais questões foram estruturadas em torno das seguintes coordenadas: critérios mais adequados para aferir os resultados da alteração nas freguesias verificada em 2013, vantagens e desvantagens da agregação ou a sua ausência, opinião relativamente aos atuais, em 2016, limites geográficos das freguesias. Assim, foram inquiridas 2.858 freguesias e responderam 1.166. Destas, 456 respostas tiveram origem em freguesias que foram objeto de um qualquer tipo de agregação e 710 de freguesias que se mantiveram inalteradas. Esta classificação foi atribuída pelos próprios autores das respostas, no entanto, o grupo de trabalho, através de uma operação de despiste de comparação com a classificação fornecida pelo INE, detectou uma diferença ligeira de 1,5%. Responderam, portanto, quase 41% da totalidade das freguesias inquiridas, correspondente a 56,9% da população e 47,8% da superfície do continente. Foram inquiridos 277 municípios e obtidas 137 respostas. Correspondem a 48% dos inquiridos, 48% da população e 53,6% da superfície. O relatório, que, como podem verificar, tem anexo os inquéritos, apresenta quadros com os resultados detalhados das respostas obtidas. Sendo que devo alertar que a leitura destes quadros tem que levar em conta algumas incongruências resultantes no ato de submissão do relatório se terem verificado falhas no processo de validação informática. E, em consequência disto, foi possível para alguns dos inquiridos responder a questões que, considerando as respostas anteriores, não deveriam ter respondido. Por isso, em alguns quadros, como poderão ver, foram inseridas colunas com indicações de resposta não aplicável, que têm a sigla ENA, ou perguntas que não deviam ter sido respondidas, ou respostas que apareceram como vazias, sem texto, no inquérito. Do trabalho feito, o grupo técnico concluiu, e as conclusões constam do relatório, a necessidade de evidenciar e assumir a diversidade territorial nos seus múltiplos aspectos, e por isso não dever ser utilizado um critério único, uniforme, extensivo e estritamente quantitativo aplicável a todos os contextos territoriais, a necessidade de não perder de vista uma adequada e eficiente gestão dos recursos disponíveis e a necessidade de conciliar ganhos de eficácia e eficiência com a melhoria da prestação dos serviços às populações, ainda ao encontro das suas aspirações. Partindo daqui, tendo presente a missão de que foi encarregue e que reitero, definir critérios de avaliação da reorganização territorial das freguesias e propor critérios objetivos e que permitam às próprias autarquias aferir os resultados do processo de fusão-agregação, o grupo técnico considerou como adequados os seguintes critérios: prestação de serviços à população, eficácia e eficiência da gestão pública, representatividade e de vontade política da população, população, área e meio físico, história e identidade cultural. Resta-me agradecer a oportunidade de apresentar sumariamente o relatório produzido pelo grupo em 2016 e cujo trabalho tive o privilégio de coordenar, salientando mais uma vez que este foi o resultado de um trabalho de equipa e também, claro, disponibilizar-me para prestar os esclarecimentos que consiga e que eventualmente possam ser úteis acerca do conteúdo do relatório. Obrigada.
Obrigado, Sra. Doutora, e obrigado por observar o tempo que tinha para esta intervenção inicial. Eu depois pedia-lhe se pudesse, se quisesse fazer chegar à Comissão a intervenção que naturalmente tem escrita, nós agradeceríamos, porque já há colegas da Comissão a solicitá-la. E, portanto, sem mais, dá a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, sou a doutora Filipa Mourão. Vou dirigir-me a Vossa Excelência no sentido de a interpelar para podermos esclarecer algumas questões relativas às conclusões do relatório do Grupo de Trabalho Técnico e, ao mesmo tempo, também de ouvir a sua opinião relativamente a duas questões em concreto. A primeira questão é a de saber, que a Sra. Doutora não o sublinhou, no seu sentido, relativamente ao trabalho que foi feito, quer de inquérito, quer de manuseamento da informação técnica que tiveram a oportunidade de recolher, registar em base de dados e estudar, com certeza. Qual foi a percepção que o Grupo de Trabalho teve relativamente às aspirações da população no sentido de a reforma poder ser melhorada num período temporal largo e haver ponderação de novos critérios, que não aqueles que a lei estabeleceu a quando da reforma das freguesias em 2013, e, portanto, perceber qual era o sentimento que, nesse inquérito, os inquiridores, os inquiridos, transmitiam nas suas respostas. E qual era o sentido do grupo, o sentido do grupo relativamente a essa matéria. A segunda questão, Sra. Doutora, era saber se nós, e tanto quanto eu pude percepcionar, poderíamos concluir que esta proposta de lei do Governo encaixou de forma absoluta os 5 critérios que o Grupo de Trabalho acabou por concluir. Se sim ou não, ou se há aqui algum, porque a Sra. Doutora leu, e eu não tive a oportunidade de apontar todos os que leu, mas pareceu-me que coincidiam com aqueles que estavam na proposta de lei do Governo. Saber a opinião, por fim, da Sra. Doutora, relativamente à matéria em causa da proposta de lei do Governo, relativamente ao facto de haver critérios únicos, obrigatórios, nacionais, e depois haver critérios, um conjunto de critérios que são, digamos assim, de preenchimento alternativo, desde que se preencha um número dentre esses 9, pelo menos 5. Saber, Sra. Doutora, se há aqui algum destes critérios que, na sua opinião, não merecesse dever cá estar, ou se há outros que, em sua opinião, deveriam aqui constar, e se o grupo técnico, e agora aqui sim, queria fazer a pergunta mesmo, em concreto, se o grupo técnico, na criação desses critérios, que a Sra. Doutora qualificou de critérios que não são únicos para o território nacional, uma vez que o território nacional é divergente, e se eles ficaram desenhados nessa proposta por parte do grupo de trabalho, e em razão de que subcritérios é que nós poderíamos, agora que estamos a trabalhar na especialidade nesta proposta de lei e noutras, e noutros projetos de lei que aqui estão na Comissão, saber como é que nós, do ponto de vista técnico, podemos criar critérios que variem em razão do território, em razão da população, e qual era, do ponto de vista técnico, o aconselhamento que a Sra. Doutora nos podia dar nessa matéria. E, por fim, Sra. Doutora, dizer que eu, na altura, tive a oportunidade de ter o relatório e de o ler. Não sei se a Comissão agora, porventura, o tem na posse. mas também solicitar que se a Sra. Doutora, enquanto coordenadora do grupo técnico, pudesse disponibilizar de novo uma versão do relatório, porque no mandato passado eram outros deputados que aqui estavam e, portanto, nós, para fazer este trabalho devidamente, devíamos ter toda a informação. Isso a Sra. Doutora, com certeza, que disponibilizará, mas não podia deixar de a felicitar pela intervenção clara e, ao mesmo tempo, também agradecer respostas a estas questões, que são questões que vamos ter que lidar com elas dentro de uns dias para podermos trabalhar na especialidade esta matéria. Obrigado.
Obrigado, colega Gameiro. Dá a palavra agora ao grupo parlamentar do PSD. E a nossa colega Gabriela Fonseca, que nos acompanha do gabinete.
Boa tarde, Sr. Presidente. Não sei se me estão a ouvir em condições.
Estamos a ouvi-la e a vê-la perfeitamente. Gabriela, faça favor.
São, às vezes, não é muito bom. Mas vou dar início, então. Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, queria, em primeiro lugar, cumprimentar a doutora Filipa Morona Fonseca, ex-chefe de gabinete do Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais e que coordenou, em 2016, o Grupo Técnico para a Definição dos Critérios e Avaliação da Reorganização do Território das Freguesias, juntamente, como já referiu, com representantes do Governo, a Associação Nacional de Freguesias e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Cumprimento também todas as senhoras e os senhores deputados. Estamos aqui hoje a debater a proposta da Lei do Governo sobre o regime jurídico da criação de freguesias, baseada nas conclusões do relatório apresentado pelo grupo técnico que coordenou. Por isso, o PSD entendeu fundamental realizar esta audição. Este grupo técnico coordenou e elaborou à época um inquérito aos autarcas, como referiu, e deixou-nos um documento muito útil. Ouvindo as freguesias, o inquérito mostra-nos, ao contrário do que muitos garantiram, que a reforma de 2013 teve uma larga aceitação por parte dos autarcas eleitos nessas eleições, pois conclui que entre as freguesias agregadas, que 74% não pretendem reverter a reforma e que a mesma trouxe mais vantagens nos serviços prestados à população e maior eficiência na gestão dos recursos e despesas. Acresce ainda que há muitos casos e bons exemplos do processo de reorganização territorial desencadeado e muitos casos onde foi possível chegar a consenso para a agregação, que a mesma trouxe escala e competências. Neste contexto, gostava de aqui deixar claro que o PSD sempre disse estar disponível para melhorar, com ajustamentos, o atual mapa de freguesias, feita uma criteriosa monitorização e avaliação e depois de decorrido o tempo suficiente para que pudesse ser feita de forma mais sustentada. Sempre dissemos também que se devia ter em conta as particularidades das freguesias urbanas e das freguesias rurais, tendo em atenção as diferenças que resultam do litoral e do interior do nosso país. E sempre defendemos também que esta matéria teria que ser devidamente estudada por especialistas para que os autarcas e todos os portugueses tenham toda a informação que lhes permita ter uma noção exata sobre o significado, os termos e as implicações de um novo regime. Doutora Filipa Fonseca, o PSD entende que a opinião dos especialistas que estudaram esta matéria é muito importante e, por isso, para um debate sério e esclarecedor, gostávamos que nos elucidasse sobre algumas questões. A primeira questão que lhe coloco diz o seguinte: considera que a reforma territorial das freguesias implicou uma libertação de recursos financeiros colocados ao serviço dos cidadãos, assente numa melhor gestão de todo o património agregado na generalidade dos casos que estudaram? Segunda questão: o que concluiu de mais relevante o estudo que efetuou e que é agora importante deixar como mensagem para ser considerado em sede de processo legislativo? Terceira, reconhecendo as assimetrias e as diversidades territoriais, históricas, culturais e sociais do nosso território, que dificultam a utilização de um critério único extensivo ao mesmo, qual a sua opinião sobre a proposta de lei do Governo e sobre os critérios considerados na mesma, bem como dos requisitos inerentes a cada uma delas, sendo que alguns são de verificação obrigatória. Quarta questão, estamos a cerca de 8 meses das eleições autárquicas nacionais e num quadro de fortes constrangimentos económicos, sanitários e sociais. Considera, por isso, adequado o timing para a discussão destas iniciativas legislativas que visam produzir um regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias? Por fim, considera adequado o período mínimo de 3 mandatos relativamente à existência de novas freguesias, considerando nesta proposta de lei para garantir uma estabilidade territorial? Muito obrigada.
Obrigado, Gabriela. E dá a palavra agora ao colega José Maria Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o senhor e todos os, e todas presentes. Cumprimentar a doutora Filipe Mourão e agradecer naturalmente os esclarecimentos que nos prestou sobre o relatório do qual coordenou. Eu, antes de partir propriamente para a questão mais técnica e para colocar algumas questões concretas ao Sr. Doutor, pretendo fazer uma análise política. É evidente que não compete à Sra. Doutora fazer esse tipo de interpretação e não lhe colocarei questões nesse nível, mas em relação às observações já feitas e em termos políticos daquilo que é a nossa discussão em sede de comissão, creio que faz todo sentido fazermos aqui algumas observações. Eu queria recordar que este relatório data de dezembro de 2016. Parte do princípio que já nessa altura, e por isso se fez o relatório, havia intenção do Governo em fazer algo que permitisse, por um lado, reparar o vazio legal que existe e continua a existir, de criação de novas freguesias, mas, por outro lado, também responder a uma promessa eleitoral, nomeadamente fazendo parte do seu programa do Partido, fazendo parte do programa do Partido Socialista, que era reverter a situação que estava criada com a chamada, vamos abreviar, Lei Relvas, não sendo exatamente assim o termo mais adequado, mas para abreviar, digamos, a identificação. Ora, estamos em 2020, já passou, em 2021, e estamos agora a discutir. E é interessante, nomeadamente a parte do PSD, que pergunta se é o tempo adequado. É claro que não é o tempo adequado, já devia ter sido feita. Há muito mais tempo. Já devia ter sido um percurso realizado durante, nomeadamente, o ano 2020, que durante todo esse ano foi apresentado como um objetivo do próprio Governo, nomeadamente pela voz da Sra. Ministra. É evidente que dizer que esta questão que diz respeito a tanta gente e a tantos casos e a tantas pessoas que têm manifestado contrárias à agregação, terá que ter aqui uma leitura sob um ponto de vista político. E, portanto, não podia deixar de fazer esta observação inicial. Sobre uma questão mais técnica, o relatório diz, e muito bem, que há uma diversidade enorme de fatores geográficos, históricos, sociais, culturais, económicos, que faz com que as freguesias tenham uma identidade muito própria. E esta identidade de pertença que não se compadece com critérios rígidos e apertados, em forma de baliza muito pequena, por assim dizer, e uma malha muito apertada, como acontece em muito daquilo que são os critérios enumerados na proposta do Governo. Portanto, esta diversidade de situações e esta particularidade tão específica de tantas freguesias não se encaixa. Ou, por exemplo, o seu espectro de situação é tão vasto que não se encaixa em muitos dos critérios que aqui estão apresentados. E passo a exemplificar, vindo de encontro àquilo que são os critérios enumerados na conclusão desse mesmo relatório. Prestação de serviços à população. É evidente que é aqui um aspecto importante a terem atenção. Mas, perante uma situação como a que foi criada, em tantos casos, de retirada desses mesmos serviços, por questões políticas, quais são os serviços que se podem considerar essenciais? E depois, como é que se pode atribuir um serviço como critério que não tem, digamos, nenhuma competência da freguesia na sua existência ou não? Que é o caso, por exemplo, da extensão de saúde. Como é que se pode utilizar isto como critério, dado que não é da responsabilidade da freguesia ter ou não ter a extensão de saúde? Provavelmente todas quereriam ter. E já agora um esclarecimento em relação àquilo que foi apresentado pelo Partido Socialista. Não são 5 em 9, são 5 em 7, porque 2 são obrigatórios. E os outros 5 têm que ser mediante a existência de 7, portanto são 5 em 7. E portanto isto aperta os critérios. Mas depois, por exemplo, a questão que é apontada pelo relatório, representatividade e vontade política da população. Como é que foi traduzido no partido, no, 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 na proposta do Governo. Foi traduzido em algo que retira, naturalmente, esta participação da população. Atende somente aos órgãos representativos. Como é que se pode fazer leitura, por exemplo, de uma população? Dizer-se, como também foi dito, que há uma aceitação dos órgãos representativos, das assembleias e juntas de freguesia, por a reforma. Não é o mesmo que se dizer que existe essa aceitação pela população. E se uma das críticas que foi apresentada, e muito bem, em relação à proposta anterior, foi que ela foi impositiva, foi colocada como um facto consumado. Então não a podemos fazer da mesma forma. E então temos que abrir a possibilidade da população se manifestar através. E pergunto à Sra. Doutora se está de acordo e se faz parte neste critério da vontade política da população, por exemplo, a existência de referendos ou a existência de modos de auscultação, essa mesma vontade. Nós deixamos na nossa proposta essa abertura, nomeadamente para despoletar o processo, porque se o processo é despoletado pela Assembleia de Freguesia, a Assembleia de Freguesia não estiver de acordo com tal, não o fará. Por fim, dizer uma outra coisa que me parece importante, que é população, área e meio físico. Foi este o critério apontado pela Comissão Técnica. Ora, como é que isto se traduz nos critérios apontados pela proposta do Governo? Pura e simplesmente em população e território. Ora, a população e o território não estão fora de um contexto. E este contexto tem que atender à densidade populacional, tem que atender a tipologia de freguesia, tem que atender a características muito específicas, conforme o território ser de interior ou ser de litoral, mais próximo de grandes centros ou mais afastado, e tudo isto não pode estar subvertido numa proposta, digamos, generalista, que depois não atende a estas situações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Dá a palavra agora ao colega Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo, agradecer também os contributos que traz à discussão sobre a legislação para a reposição de freguesias no nosso país, na sequência da extinção de freguesias que foi imposta por PSD e CDS e contra a vontade das populações. Nós também tivemos a oportunidade de apreciar e tomámos conhecimento do relatório do grupo técnico relativamente a esta matéria, mas gostaria de dizer o seguinte. Em primeiro lugar, passaram quase 8 anos desde a extinção de freguesias e continuam a chegar hoje um conjunto de posições por parte das populações, dos órgãos autárquicos, a reivindicar a reposição da sua freguesia. Há um conjunto de problemas que não existiam, que foram criados com esta extinção de freguesias contra a vontade das populações e que continuam a não estar resolvidos. Uma das questões que muitas das vezes nos colocam é a proposta de lei que o Governo agora apresenta, propõe um conjunto de critérios, não faz nenhuma diferenciação entre a criação de novas freguesias que nunca tenham existido ou a reposição de freguesias que existiram e que, entretanto, foram extintas. É que para a sua extinção, não foi, como todos nós sabemos, não foi tido em conta qualquer tipo de critério, a não ser que era necessário reduzir, e reduziu-se de uma forma sem considerar não só as dinâmicas territoriais, a situação concreta de cada uma das populações, levando a que muitas populações tenham um sentimento de perda de proximidade com o eleito, de perda de identidade, de perda também da capacidade de resolução de problemas concretos. Lembro-me que um dos argumentos que era utilizado era para ganhar escala, mas a verdade é que neste conjunto de territórios, não houve nenhum ganho de escala, a não ser o afastamento dos eleitos, dos eleitores, e contribuiu inclusivamente para o agravamento das desigualdades territoriais que no nosso país já são bastante significativas. Portanto, esta decisão, de facto, teve um conjunto de impactos negativos, na nossa opinião, muito significativos, levando até que muitas populações em que já tinham sofrido com o encerramento de um conjunto de serviços públicos, viram-se agora sem a junta de freguesia totalmente deixadas ao abandono, sem nenhuma ligação a alguma, ao Estado ou a alguma estrutura da administração pública, seja central, seja local, como é o caso aqui das freguesias. Eu gostaria que pudesse, gostaria de fazer uma pergunta que se prende com o seguinte, porque a proposta de lei do Governo propõe um conjunto de critérios que são cumulativos. Para haver a criação de uma nova freguesia, é preciso ter determinada área, é preciso ter determinada população, é preciso ter a existência de um conjunto de equipamentos, é preciso que tenha viabilidade económica financeira, os critérios relativamente à história e identidade, é preciso que seja aprovado por maioria qualificada nos órgãos autárquicos. Ou seja, estamos, o cumprimento cumulativo deste conjunto de critérios impede a reposição da esmagadora maioria das freguesias. E a questão que gostaria de colocar prende-se exatamente com isto. Nós consideramos que há aqui duas discussões diferentes e somos sensíveis, naturalmente, à necessidade de termos legislação com critérios para que sejam criadas, para que possam ser criadas novas freguesias. Mas nós estamos aqui, e essa é uma discussão. Discussão diferente é esta que estamos aqui a colocar, em que houve um conjunto de freguesias que foram extintas, que a população nunca esteve de acordo e continua a não estar de acordo com essa extinção, que defende a sua reposição. Há naturalmente questões de identidade histórica, há naturalmente questões relacionadas com a proximidade, com a representatividade, mas sentem também da prestação de serviço público. E a questão é se, para a reposição das freguesias que foram extintas, contra a vontade das populações, e nós aqui não propomos que seja reposto de uma forma integral todo aquele que eram as freguesias. O que nós propomos é que eram as freguesias que existiam. O que nós propomos é que a vontade das populações seja tida em conta neste processo, de certa forma, para resolver os problemas que persistem nos territórios. Se que não considera que deve haver um regime transitório para estas situações em concreto e que permita, de facto, a reposição das freguesias que foram extintas de acordo com a vontade das populações. Eu vi que no relatório, um dos critérios, aliás, fez referência na sua intervenção, não deve haver utilização de um critério único, uniforme, extensivo. Mas nós estamos, de facto, a tratar de um problema, não estamos a falar da criação de novas freguesias que nunca existiram, estamos a falar, sim, de reposição. Vou terminar, Sr. Presidente, da reposição de freguesias. E se isto, de facto, não devia ter uma atenção particular, tendo em conta os impactos nas populações, tendo em conta os impactos no território, que não devem ser desvalorizados, mesmo as questões relacionadas com a proximidade e a identidade devem ser devidamente consideradas e tidas em conta, porque são bastante sentidas pelas populações, para além das questões, naturalmente, de prestação de serviço público. Gostaria de deixar esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu penso que não há mais nenhum grupo parlamentar inscrito para usar a palavra, portanto, temos, usaram da palavra quatro grupos parlamentares, 5 minutos cada, e daria à doutora a possibilidade de uma resposta final, uma intervenção final de 20 minutos, até 20 minutos.
Obrigada, Sr. Bom, eu referi na minha intervenção inicial, e porque de facto foi mesmo assim, este foi um trabalho de equipa que eu coordenei, e com uma missão muito concreta, e que, repito, era definir critérios para a avaliação da reorganização territorial das freguesias e auscultar as autarquias sobre a reorganização da vida entre 2011 e 2013. Há questões aqui que eu não serei, com certeza, a pessoa mais apta para apreciar e que não foram tratadas pelo próprio relatório nem foram consideradas no próprio trabalho, embora se possam ter discutido informalmente, não as discutimos a fundo. Limitámos-nos à análise dos dados do inquérito e à análise de estudos, alguns deles referidos também no parecer que eu tive a oportunidade de ver à proposta de Lei 6814. E, portanto, vou tentar responder às perguntas dentro dos conhecimentos que adquiri através da participação neste grupo de trabalho e dos resultados e das conclusões a que o grupo de trabalho chegou. Bom, O relatório espalha claramente que os cinco critérios avançados pelo grupo técnico, e foram critérios consensuais entre todos, foram os únicos que as autarquias que foram inquiridas e responderam apreciaram. Não surgiram novos critérios. E também não surgiu uma preponderância particular de nenhum deles. Nós não conseguimos concluir a opção pela maior importância de um critério ou de outro. É relativamente equilibrado e os quadros do relatório conseguem traduzir esse equilíbrio das respostas. A proposta de lei, tanto quanto eu pude apreciar, e eu não, já não estou nessa área de governo, a proposta de lei, tanto quanto eu pude apreciar, parte destes cinco critérios. O grupo de trabalho não definiu subcritérios, densificadores de cada um destes critérios. E, portanto, não participou nessa definição. Suponho que houve um trabalho depois, quer com a ANP, quer com a ANAFRE, mas de facto no âmbito do relatório foram definidos os critérios para a avaliação e não subcritérios em que se traduzissem. Embora tivesse sido feita uma pergunta, designada pergunta aberta, em que se pedissem outros critérios ou eventuais subcritérios, mas não foram obtidas respostas e houve alguma dificuldade em extrair conclusões porque o número de respostas não permitia. Bom, concluímos de facto que os critérios devem ser cumulativos, no sentido em que os cinco critérios nos pareceram, à altura, e tendo em conta o que conseguimos apreciar e as formações académicas e os documentos que consultámos, que estes deveriam ser os cinco critérios utilizados. Não concluímos que para além destes critérios devessem existir outros ou que houvesse algum que não devesse estar. Pelo contrário, estes cinco foi o que desde o início todos os membros do grupo de trabalho concordaram e pareceu-nos, da análise das respostas, que eram mais ou menos consensuais entre os inquiridos. Bom, vê se não me perco nas perguntas. Eu não sei responder, não tenho dados em concreto sobre isso, sobre se a reforma teve ou não como consequência a libertação de grupo de recursos financeiros, ou se teve como consequência, uma melhor gestão. Não conseguimos aferir isso dos resultados do inquérito, nem conseguimos abrir isso. Talvez a Direção-Geral das Autarquias Locais, que eu sei que também vai ser ouvida a posteriori e que reúne toda a informação financeira das autarquias locais, possa ter alguns dados que permitam extrair algumas conclusões. Nós, através do relatório, não conseguimos. E da pesquisa e dos dados que fizemos, não conseguimos chegar a essa conclusão. O que nós concluímos de mais importante no âmbito do grupo de trabalho foi que, de facto, havia um sentimento de alguma insatisfação de cerca de 30% das freguesias agregadas. Que responderam com os limites geográficos das freguesias e com as consequências da agregação. Depois, o relatório detalha, em particular, as circunstâncias ou as posições das freguesias relativamente a cada pergunta que lhe é feita, quer em matéria de critérios, quer em matéria dos resultados da agregação. E o relatório, o Sr. Presidente pediu para eu enviar, o relatório está, eu posso enviá-lo com certeza, mas o relatório está disponível no. Aliás, foi onde eu fui buscar, porque eu não o tenho, não tinha a versão final comigo, deixei-a nos arquivos, do governo. Está no site da Assembleia da República, foi lá que eu fui buscar e eu posso voltar a enviá-lo. De qualquer forma, o que tenho também é a versão que a Assembleia da República tem. Bom, não apreciamos também no relatório qualquer forma de aferir, e como disse, quer relativamente ao critério eficiência e eficácia, quer do serviço público, quer relativamente ao critério vontade política da população, nós não apreciamos se maneiras de aferir essa vontade política. Nós, no inquérito, dirigimo-lo às freguesias e aos municípios, portanto, aos órgãos representativos. Sabemos que, porque nos chegaram ao conhecimento moções, que o inquérito foi discutido em assembleias de freguesia, em reuniões do órgão executivo, em assembleias municipais, mas não sabemos se foi generalizado, nem se foram em todas. Porque a pergunta que era feita nesta matéria é se havia decisões tomadas sobre algumas perguntas que eram feitas, decisões em concreto, e na maioria dos casos não haviam decisões tomadas. O relatório, de facto, considera também o meio físico, precisamente por causa da diversidade territorial, considerou a importância do meio físico como um critério a considerar. Os obstáculos geográficos podem muitas vezes dificultar a prestação de serviço à população. Por último, relativamente à reposição de freguesias, este relatório e todo o trabalho foi sempre dirigido a conseguir critérios para a avaliação da reforma administrativa 2011-2013 e não tanto dirigido a auscultar o sentimento relativamente à reposição ou não reposição das freguesias, embora algumas perguntas são dirigidas às freguesias e aos municípios, de algum modo perguntem se concordam com os atuais limites geográficos, se consideram que a reforma conduziu a uma melhor prestação de serviço público, e nós recolhemos as respostas e analisamos os dados quantitativamente. E, portanto, extraímos conclusões relativamente ao número de respostas. Tenho dito, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. E eu queria lhe agradecer o tempo que passou connosco e, portanto, e as respostas que foi dando às perguntas que os deputados colocaram, e espero poder, se calhar, vê-lo numa outra oportunidade. Muito obrigado. Nós terminamos
aqui. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados.
Terminamos aqui a nossa audição e até daqui por um bocadinho. Bem, colegas, penso que agora estão reunidas as condições para alterarmos um pouco a nossa ordem de trabalhos, portanto vamos aproveitar este tempo para fazer a nossa reunião normal e, portanto, no primeiro ponto, eu gostaria de dar uma informação que tem a ver com os e-mails e com a informação que os serviços me dão de que está a haver uma dificuldade em alguns dos colegas em receberem os nossos e-mails. E, portanto, eu gostaria de... Aquilo que me dizem é que deve ter a ver com a nova AP e gostaria de que os colegas que tiverem problemas com os mails, com a recepção e com o envio de mails, que façam chegar isso ao grupo de apoio. No primeiro ponto não tenho mais nenhuma informação, não sei se algum dos colegas tem alguma informação relevante a prestar. Não sendo o caso, passamos ao ponto 2. E no ponto 2, e por informação dos serviços, nem a ata 68 nem a ata 69 foram terminadas, de maneira que vamos apenas pôr em apreciação a ata número 66. Está em apreciação, nenhum dos colegas quer intervir, passamos à votação, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovada a ata 66. E passamos à ratificação das votações iniciais dos projetos-leis 94... Não, a ata 70 e a 71.
Não, 68 e 69, estava na agenda
e
a 70.
68
e 69,
sai. Ah, sim. Falta, peço desculpa.
70 estava. Não era suposto ter a vida em
nada. Eu não tenho aqui na minha ordem de trabalho a 70. Eu tenho aqui. Eu também tenho numa, tenho a 70 e na outra não tenho. Eu gostaria que os serviços. Deixem-me confirmar se a ata 70 está. Doutora Cátia, pode confirmar se a ata 70 está pronta?
Não, a 70, isso foi um lápis. Não.
Não está?
Não. Para hoje é. Tenho aqui informação de serviços que a única ata foi aquela que acabámos de aprovar, de maneira que 68, 69 e 70 virão à próxima reunião. Agora sim, entramos no ponto 3, a ratificação das votações indiciárias dos projetos-lei 94.
Presidente, pedimos o favor de o 3 passar um bocadinho mais para a frente, porque o deputado que vai intervir neste ponto está agora a descer a escada.
Bem, então, deixamos o ponto 3, passamos ao ponto 4. Mas corremos o mesmo risco, o deputado Moisés também cá não está, não é? Então, já agora passamos ao ponto 5, que tem a ver com... Depois voltamos aos dois pontos. Apreciação e votação na especialidade das propostas de alteração apresentadas pelos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, do PCP e do PAN, no âmbito da apreciação parlamentar, número 4314, do 2ª, do Bloco de Esquerda, decreto-lei 10A, de 2021, de 2 de fevereiro, que estabelece mecanismos excepcionais de gestão de profissionais de saúde para a realização da atividade assistencial no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Está em apreciação.
Presidente, é assim, a senhora deputada Alexandra Moura, que vem fazer este ponto, está neste momento a terminar a intervenção na sala 8. Portanto, pedíamos também que passasse para o fim. Exatamente.
Pronto, então, vamos passar ao... Vamos recuperar o ponto do colega Moisés. Nós já saltámos uma série de pontos porque as pessoas não estão cá. Aproveitámos a possibilidade de estar aqui o colega Moisés Ferreira para, se assim o entender, usar a palavra agora, está bem? Passamos agora ao 4, exatamente. Temos o 3 e o 5 adiados. Faça favor, colega.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, neste ponto 4 sobre o relatório sobre esta petição, começava por pedir desculpa por ter entregue à Comissão tão em cima desta discussão o relatório, mas pronto, se todas e todos os seus deputados estiverem disponíveis para fazer a discussão, ótimo. O relatório desta petição, como sabem, foi subscrito inicialmente por 1093 peticionários, depois houve uma atualização desse número de peticionários, passando a totalizar 1099. Foi inicialmente distribuída à Comissão de Saúde, também, como sabem, depois foi redistribuída a esta comissão, e foi distribuída ao Grupo Parlamentar do Bloco para a realização de relatório. O que os peticionários pretendem é que seja aberto um processo extraordinário de equiparação à carreira técnico superior de saúde, ramo de psicologia clínica, e que haja uma adequação da carreira profissional e inerente valor remuneratório dos psicólogos clínicos a desempenhar funções nos hospitais que são entidade pública empresarial do Serviço Nacional de Saúde. Isto porque, como descreveram, tanto na petição como depois na audição que foi feita, como descreveram, existe realmente aqui um duplo tratamento, até mesmo dentro do Serviço Nacional de Saúde. Há alguns psicólogos que têm um vínculo de contrato de trabalho na função pública e que, portanto, estão inseridos na carreira técnico superior de saúde, ramo psicologia, e têm uma determinada remuneração e uma determinada perspectiva de progressão de carreira, e há outros psicólogos fazendo exatamente as mesmas funções, mas que têm um vínculo de contrato individual de trabalho e que, portanto, estão inseridos numa outra carreira de técnico superior e têm uma outra remuneração, até uma outra base remuneratória, bastante mais abaixo, e nenhuma perspectiva de progressão de carreira. E, por isso, os peticionários, enfim, subscreveram esta petição, requerendo esta alteração e que haja um mecanismo de equiparação para que os psicólogos clínicos que são CIT, contratos individuais de trabalho, e que não estão na carreira técnico superior de saúde, ramo de psicologia, possam ser equiparados e possam entrar nesta carreira. Observando a petição em si, ela não suscitou dúvidas do ponto de vista formal, portanto foi aceite, considerando ainda que a legislação em vigor determina que petições com mais de 1000 peticionários obrigam à audição, foi isso mesmo que foi feito. Foi feita a audição dos peticionários, foi feita ainda uma audição suplementar que foi da ordem dos psicólogos portugueses, porque já tinham até solicitado uma audiência à Comissão sobre este objeto e, portanto, foi incluída depois neste tratamento da petição uma audição à Ordem dos Psicólogos Portugueses, e foi ainda solicitada informação à Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública e também à Ordem dos Psicólogos. No relatório que propõe, na verdade, estão as atas das duas audições, portanto, as senhoras e os seus deputados que intervieram nessas audições, quais foram os argumentos não só dos peticionários, mas também da ordem dos psicólogos, o que é que cada partido presente disse, e, portanto, está aqui vertido integralmente e se calhar dispensava-me de voltar a este conteúdo. Está também vertido aquela que foi a resposta por parte do gabinete da Sra. Ministra, que encontrarão na página 13 do relatório, em que basicamente a Sra. Ministra diz que, tendo em consideração que os hospitais EPE são e os seus trabalhadores da área da saúde com CIT têm a sua situação tutelada pelas áreas governativas da saúde e das finanças, não têm esta área governativa informação a acrescentar, e coloca-se também nesta mesma página uma parte daquilo que é o parecer que a Ordem dos Psicólogos Portugueses enviou à Comissão, no qual diz, isto sem prejuízo da leitura integral do mesmo parecer, mas diz estar de acordo com aquilo que é o conteúdo e as reivindicações dos peticionários, que são aquelas que disse logo no início. Optei por manifestar também a minha opinião, apesar dela não ser votada. Gostaria que ela ficasse clara, e ela sinteticamente é a seguinte: é que não há nenhuma justificação e é impensável que dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde se promova iniquidade, injustiças e diferenças e não se respeite um princípio que é para trabalho igual, salário igual e já agora carreira igual também, que é a coisa que não está a acontecer neste caso. Acrescento ainda um outro argumento, que é o seguinte: o Serviço Nacional de Saúde tem cronicamente tido uma debilidade na área da saúde mental. Nós sabemos que esta pandemia que todas e todos estamos a atravessar deixará impactos profundos também na saúde mental e, portanto, é preciso um reforço adicional e muito especial desta área. E será muito difícil fazer esse reforço na medida em que é necessário se nós não tratarmos bem os profissionais, se não garantirmos acesso às carreiras que são as carreiras dignas e que são as carreiras já agora corretas, coisa que não está a acontecer, por exemplo, nos hospitais EPE, como ficou bem referido pelos peticionários. Posto tudo isto, conclusões. As conclusões a que se propõe e o parecer que proponho é, tendo em conta que o objeto da petição é claro, tendo em conta que não há questões formais a levantar, tendo em conta que foi feita a audição como era obrigatório fazer nos termos da lei do exercício de direito de petição, deve ser, e é isto que se propõe, deve ser dado conhecimento do teor da presente petição aos grupos parlamentares e ao Governo, para o que entenderem. O presente relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, concluídas as diligências, deve ser dado também conhecimento do presente relatório aos peticionários, procedendo-se de seguida ao arquivamento desta petição, nos termos da lei do exercício do direito de petição. Muito obrigado.
Muito obrigado, colega. Nós vamos ter que resolver um problema que tem a ver com isto. E se por acaso agora fizermos a apreciação do relatório e depois a votação, vamos deixar o convidado a suspenso, que está marcada a segunda... É isso? Sim. Certo, mas deixa-me fazer esta nota, exatamente para chamar a atenção disso. Não deixarei nenhum dos convidados suspenso, naturalmente, com os nossos trabalhos. Portanto, dá-me a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Posso, Presidente? Muito obrigada. Portanto, o Partido Socialista saúda o Sr. Deputado Moisés Ferreira pelo trabalho detalhado que fez em relação a esta matéria e irá votar a favor do relatório.
O Parlamentar do PSD.
Obrigado, Presidente. O PSD também saúda o deputado Moisés Ferreira pelo relatório apresentado, que eu procurei estar com atenção, uma vez que ainda não foi distribuído, julgo tanto que nós, tanto, ainda não foi distribuído na Comissão. Mas também, e tendo... Foi distribuído? Eu não estou aqui com acesso imediato, mas pronto, espero que seja distribuído, ou melhor, que já foi distribuído, terei a oportunidade de o ver, mas também dando benefício da apresentação que fez e do tema que se trata, também o PS irá votar favoravelmente.
A palavra à colega Paula Santos.
Sr. Presidente, gostaria também só de cumprimentar o Sr. Deputado Moisés Ferreira pelo relatório que apresentou e dizer que do PCP nós iremos acompanhar.
Se o colega Moisés Ferreira quer dizer mais alguma coisa, então vou pôr o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o relatório. Muito obrigado, colega Moisés Ferreira. Sim. Temos 2 minutos. É o tempo de ver se está tudo correto. Podemos ver. Podem pôr a... Muito boa tarde, é a senhora diretora-geral. Está-me a ouvir? Vou guardar aqui, se processa a ligação. Senhora diretora-geral, está-me a ouvir, não? Não está. Não poupamos minuto nenhum. Senhora Diretora-Geral, já me ouve? Está a ouvir agora, Senhora Diretora-Geral?
Sim, olá. Boa tarde.
Já está a ouvir. Então, muito boa tarde, Senhora Diretora-Geral. Nós vamos começar esta audição. E gostaria de lhe dizer que tem disponível 10 minutos de intervenção inicial e depois darei a palavra aos senhores deputados e terá o tempo correspondente ao somatório das intervenções que eles produzirem.
Está entendido?
Então, senhora diretora-geral, sem mais, dava-lhe a palavra.
Muito obrigada, senhor presidente. Antes de mais, cumprimento todos e todas as senhoras deputadas. Eu vou fazer aqui uma breve intervenção ao nível daquilo que é, e uma breve intervenção retrospectiva daquela que foi a participação da DGAL ao nível de, em matéria do diploma de reorganização do território das freguesias, obviamente desde a última reorganização. Conforme tive a oportunidade de ouvir e foi referido pela senhora coordenadora há pouco do grupo técnico para a definição dos critérios de avaliação e reorganização do território das freguesias, o grupo foi constituído em 27 de maio de 2016 e à data, em termos daquela que foi a participação da DGAL, neste grupo não houve uma intervenção direta, nem era um membro, não fazia parte do grupo técnico, apenas esteve no âmbito das suas atribuições e competências em apoio no fornecimento de informação técnica. E esse apoio ao nível da informação esteve centrada e foi enviada ao gabinete à data do Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais, dados relativos à população residente, à tipologia das áreas urbanas, à área de cada uma das freguesias, número de eleitores, eleitos remuneráveis face à legislação aplicável e também no âmbito das transferências efetuadas pelo Orçamento de Estado, sejam elas na parte da cooperação técnica e financeira, do Fundo de Financiamento das Freguesias ou até das remunerações dos eleitos locais. E esta participação da DGAL foi efetuada de que forma e através de quem? quem participou e quem colaborou com o grupo, não é, nesta disponibilização de informação, além do envio da dita informação para uma criação de uma base de dados, foram feitos dois questionários e preparados dois questionários no seio do grupo de trabalho, que depois foram disponibilizados pela DGAL para preenchimento, quer aos municípios, quer às freguesias. E acabou por ser um vínculo, a DGAL acabou por ser o vínculo de disponibilização destes questionários, enquanto entidade que recolhe também toda a informação do subsetor local. E por isso seria uma forma facilitada e através de um acesso reservado que cada uma das autarquias tem, garantindo assim a confidencialidade da informação, não é? E a segurança da própria informação. Foram disponibilizados os tais dois inquéritos. Estes dois inquéritos permitiu, a forma de disponibilização permitiu o tratamento ágil pelo grupo de trabalho de ficheiros Excel que a DGAL endereçou ao grupo. Esta intervenção da DGAL foi efetuada através do diretor do Departamento de Área Informática, ou seja, não foi uma participação técnica, em termos daqueles que eram as definições dos critérios da lei, mas foi como mero apoio informático. Mais tarde, e agora já no âmbito deste diploma, que agora está em análise, em 16 de março de 2020, foram novamente solicitados à DGAL dados disponíveis nesta Direção-Geral e que utilizamos para efeitos de cálculo das transferências. E esses dados foi não só a lista das freguesias, o número de eleitores e também a população residente. Igualmente foi questionada a DGAL se dispunha dos dados relativos à área e também essa informação foi disponibilizada. Toda a informação foi remetida em ficheiro Excel para o gabinete do Sr. Secretário de Estado da Descentralização, nesse mesmo dia, 16 de março de 2020. Importa ter presente que esta informação não são dados tratados pela DGAL, isto são dados das fontes oficiais disponíveis, ou seja, do INE, da Direção-Geral do Território e também ao nível da Secretaria-Geral do MAI, no que respeita ao número de eleitores. Basicamente, e em síntese, porque o meu tempo também está a terminar, pelo que vejo, em síntese, a participação da DGAL cingiu-se, lá está tal como previsto na Lei Orgânica, à prestação de informação e apoio necessário à instrução deste processo legislativo de reorganização de freguesias. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Passava a palavra então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo a doutora Sónia Ramalhinho, diretora da Direção-Geral da Administração Local, e tal como o Partido Socialista tinha colocado no primeiro momento em que foi solicitada que viesse a esta audição, nós consideramos desde logo que efetivamente a DGAL não era uma entidade que viesse a influenciar aquilo que era a elaboração da proposta de lei por parte do Governo, já que a sua participação seria meramente no âmbito da informação técnica. O que foi confirmado agora, agradecemos, no entanto, a sua disponibilidade para esta tarefa e cumprimentámo-la de novo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, colega. Há a palavra então o Grupo Parlamentar do PSD. Carla.
Senhor Presidente, os meus cumprimentos, caras e caros colegas deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, gostaria de deixar um cumprimento à Senhora Diretora-Geral, Doutora Sónia Ramalhinho, e agradecer-lhe de uma forma muito empenhada e profunda os esclarecimentos que nos trouxe, porque não posso deixar de dizer, contrariamente àquilo que é a posição do Grupo Parlamentar do PS, para nós, PSD, A sua intervenção inicial veio consubstanciar aquilo que era a nossa ideia e a nossa intenção e revelar o porquê da importância de a ouvirmos nesta casa no âmbito das propostas que estão a ser apresentadas. E começava por dizer-lhe que na semana passada iniciou-se com a audição da EDREL, com a audição do Sr. Professor António Cândido Oliveira, um conjunto de audições. Um conjunto de audições, como estava a dizer, de interesse relevante para ouvirmos entidades de interesse relevante na análise das diversas iniciativas apresentadas à Assembleia da República relativamente à criação de freguesias, decorrendo hoje o segundo grupo de audições da qual faz parte a DGAL. E dizer neste domínio de que, quando à definição do grupo de entidades a ouvir, o grupo parlamentar do PSD, como eu já disse no início, entendeu ser relevante e fundamental a audição da DGAL. Relevância é essa consubstanciada por vários motivos, desde logo pelas suas competências no domínio da administração das autarquias locais, mas acima de tudo e fundamentalmente pelo papel por ela desempenhado em 2013 e 2014 no âmbito da reorganização administrativa ocorrida à época, em função do necessário acompanhamento técnico do processo. E sobre esta matéria gostaria de sublinhar este ponto porque a importância do papel da DGAL no processo de reorganização administrativa de 2013 no seu acompanhamento técnico junto das freguesias agregadas, papel que consideramos ser único e que, por força das funções que a DGAL desempenha, veio a vir ser demonstrado. E por isso começava, precisamente por 2013, recordando aquela que foi uma reforma territorial das freguesias que foi imposta pela Troika, pela mão do governo de José Sócrates, tendo sido incluída no memorando de entendimento, passando a ser um compromisso nacional, assumindo assim, neste momento, no momento em que a maior fragilidade económica e social de Portugal atravessou nos últimos tempos. E é preciso, neste contexto de obrigatoriedade, um contexto de obrigatoriedade de implementação de uma lei, que surgiu a Lei 56 de 2012 e a Lei 11A de 2013, que traziam consigo algumas questões e que depois, muitas delas eram de natureza técnica, de natureza política, mas eram, acima de tudo, transversais a todo o país. Eram questões simples, eram questões que careciam de resposta, apesar da sua simplicidade. E eram questões tão simples como é que iria ser o número de identificação fiscal das freguesias agregadas, como é que nós poderíamos fazer a prestação de contas, como é que o orçamento das freguesias agregadas podia ser elaborado e como é que, por exemplo, o património das freguesias podia ser registado e comunicado à tutela. E foi neste enquadramento que mais tarde, consequente à publicação das leis que já referi, foram publicadas e aprovadas, neste caso, uma outra lei, a Lei 81/2013, neste âmbito sublinho aqui também uma norma muito importante que permitiu às autarquias perceberem qual é que era o caminho a seguir em algumas questões, que foi a resolução do Tribunal de Contas acerca da remessa das contas das freguesias, objeto de reorganização administrativa. Importa ainda referir que para o PSD sempre reconheceu o papel vital que as freguesias têm no desenvolvimento do território, na sua coesão, na defesa dos interesses dos cidadãos a que elas pertencem, sendo claramente um dos princípios principais para a democracia e um dos pilares principais para a democracia em Portugal. E sempre defendemos que o processo devia ser acompanhado e monitorizado, mostrando sempre a sua disponibilidade para melhorar e corrigir os aspectos considerados como relevantes, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista técnico. E chegados aqui, importa referir apenas mais um aspecto, que apesar de ser um compromisso assumido pelo PS no seu programa de governo, de que em 2016 iria proceder às alterações à lei, ainda que durante esse mandato, o que é certo é que só a 28 de dezembro de 2020 é que apresentou na Assembleia da República a proposta de Lei 68, o que implica que a mesma seja discutida e votada num ano de eleições autárquicas. Como no passado, o PSD manifesta a sua disponibilidade para contribuir para a discussão e reflexão de vários aspectos técnicos e políticos que as propostas das diversas iniciativas transportam, bem como sobre as alterações necessárias à mesma, caso se verifique ser necessário. E neste contexto, e tendo como linha de fundo que a Direção-Geral das Autarquias Locais tem como missão, concepção, estudo e coordenação e execução de medidas de apoio à administração local e ao reforço da cooperação entre esta e a administração central, destaco também aqui conforme consta no decreto regulamentar número 2/2012, 16 de janeiro, alterado pelo decreto regulamentar número 6/2014, 10 de novembro, a sua missão e as suas competências que, dentro das quais, e permitam-me que as sublinhe, constam, nomeadamente, a participação na elaboração de medidas legislativas relativas à administração local autárquica e acompanhar e apreciar efeitos da respectiva aplicação, elaborar estudos, análises e pareceres, e também acompanhar o funcionamento dos sistemas de organização e gestão implantados na administração local autárquica e propor as medidas adequadas à melhoria das respectivas eficiências e eficácias, bem como acompanhar as atividades dos vários setores. Conceber e desenvolver sistemas de informações relativos às autarquias locais e, Sr. Presidente, e deixava as perguntas à Sra. Diretora-Geral. Sra. Diretora-Geral, gostaria de lhe perguntar se, à semelhança daquilo que foi a sua experiência em 2013, se entende que é importante considerar nesta nova proposta de lei algumas normas que em 2013, 2014 vieram a ser implementadas depois, mas que nós já sabemos que são comuns e são transversais, nomeadamente sobre a caducidade da deliberação de deliberações anteriormente tomadas, sobre os emolumentos, sobre a contabilização dos atos de despesa. E uma segunda pergunta e última, e peço a sua benevolência, Sr. Presidente. Na sua opinião, importa que esta lei considere esses normativos que, à semelhança da Lei 81/2013, foram considerados, ou devemos deixar para mais tarde esses normativos? A DGAL foi ouvida, já percebemos que só foram pedidos elementos mais técnicos que foram enviados por Excel, mas foi ouvida nesta matéria ou não? Muito obrigada.
Obrigado. Dá a palavra agora ao colega José Maria Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez cumprimento todos e todas. E cumprimento naturalmente e saúdo a Sra. Diretora-Geral e agradeço naturalmente os esclarecimentos que nos prestou e que, é verdade, vieram confirmar um facto, sem qualquer desvalorização, muito menos qualquer desrespeito pela direção que a Sra. Diretora representa, na verdade, neste caso concreto, não é muito entendível que seja ouvida na perspectiva daquilo que nos interessa, que é uma interpretação política da questão. Mas, de qualquer forma, é mediante a exposição que foi feita por a Sra. Diretora-Geral, há aqui duas ou três questões que gostaria de lhe colocar. Uma delas tem a ver com um facto importante e, mais uma vez, reforça a opinião que há pouco expressei, que é, foram solicitadas à DGAL, entre as quais uma lista de freguesias, alguns dados, algumas informações dentro dessa informação técnica, a 16 de março de 2020. Pois a apresentação final desta proposta data de 28 de dezembro. Ou seja, mais uma vez, quero aqui realçar o facto de que se andou todo um período de tempo, depois de anos passados, a discutir uma questão, quase como se estivéssemos a empatar essa mesma discussão. Ou seja, a fazer com que ela não se executasse a um tempo devido, tendo em atenção aquilo que era um dos objetivos fundamentais desta revisão da lei, que tem a ver com a desagregação das freguesias, independentemente, como disse há pouco, da criação de responder ao vazio legal existente ao momento. E, portanto, isso comprova este facto. Mas tenho um outro dado que me parece importante. A Sra. Diretora falou na tipologia das freguesias, e que é um aspecto muito importante, e que no âmbito da DGAL, com certeza, isto tem significado, sob uma perspectiva do que são freguesias predominantemente urbanas, predominantemente rurais, maioritariamente urbanas. Portanto, nada disso foi vertido para a proposta apresentada pelo Governo. Ou seja, não há aqui nenhum indicador, não há aqui nenhum dado que faça a diferenciação entre as freguesias, pondo-as todas como se fosse em igualdade de circunstância, quando na realidade não é essa, e quando, por outro lado, também acontece que o critério, já agora também perguntava à Sra. Diretora, o critério de eficácia e eficiência da gestão pública, como é que se afere este critério de uma forma mais ou menos objetiva daquilo que é a pretensão do próprio critério que é que está explícito? Ou seja, o que é que corresponde a estes 30% dentro de uma união de freguesias, por exemplo, composta por 3, 4, 5 freguesias? O que é que isto significa? O que é que se possa querer dizer? Houve alguma participação, alguma colaboração da DGAL para se chegar a este dado, a este valor, a esta conclusão? E, é claro, perceber, no fundo, qual foi o papel, para além daquilo que nos disse do apoio informático, da informação técnica, qual foi o papel que possa ter vertido na proposta que aqui é apresentada pelo Governo e de que forma é que a DGAL se pode, no fundo, rever naquilo que está apresentado pelo Governo. Por fim, e aproveitando a presença da senhora diretora-geral. E não tome isto como nenhuma correção, mas na verdade na listagem das freguesias há uma incorreção que eu detectei, porque conheço muito bem o Conselho, que é precisamente no Conselho de Barcelos, uma das freguesias não se designa assim, e não é se designa só por uma questão de identidade, é porque na verdade reverte uma diferença em relação ao que ela é. Quando se diz União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Fescainha, não é exatamente isso, porque Vila Fescainha são duas freguesias. É Vila Fescainha, São Pedro e São Martinho. E por isso o que está aqui em agregação são quatro freguesias e acho que seria de todo importante e aproveito o momento para, no fundo, fazer exatamente, dando utilidade até naturalmente prática a esta audição, apresentar esta reclamação e, no fundo, esta incorreção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral.
Muito obrigado, colega. Dá a palavra ao colega Paulo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu também gostaria de cumprimentar a Sra. Diretora, agradecer a sua disponibilidade e gostaria de dizer o seguinte sobre a questão que estamos a discutir relativamente à reposição das freguesias. Para dizer que da parte do PCP, nós desde o primeiro momento nos opusemos a esta extinção de freguesias contra a vontade das populações, foi feita sem critério. A verdade é essa, foi feita sem critério, ignorando inclusivamente o posicionamento que vários órgãos autárquicos tomaram relativamente a esta matéria, em que a sua esmagadora maioria defendeu que as suas freguesias não deviam ser extintas, mas independentemente disso, o governo da altura, de PSD e CDS, decidiu ignorar todas essas posições e mesmo assim avançar com a extinção de freguesias contra a vontade das populações e dos órgãos autárquicos. Isto é o que caracteriza o processo anterior. Foi feito, de facto, de uma forma, diria, antidemocrática, sem ter em conta a realidade concreta de cada um dos territórios e deixando muitas populações totalmente ao abandono. Aquilo que se veio a verificar, decorrido todo este período após a extinção de freguesias, é que as populações não se conformam, como seria óbvio, não se identificam com a atual situação, entendem que perderam proximidade, que perderam identidade, que perderam capacidade, inclusivamente, para a resolução dos problemas, que há dificuldades acrescidas e que, inclusivamente, muitas das populações sentem que, como há pouco referiste, totalmente abandonadas, porque muitas localidades, a única porta do Estado que estava aberta era a junta de freguesia e essa acabou por ser encerrada. E, de facto, esta é uma questão que teve impactos profundamente negativos e que conduziu ao agravamento das desigualdades territoriais já existentes no nosso território. Nós temos defendido que as freguesias que foram extintas contra a vontade das populações devem ser repostas e foi nesse sentido que o PCP interveio. Gostaria que pudesse, da sua parte, fazer algum... Gostava de ouvir a sua opinião, porque a proposta de lei que o Governo apresenta vai no sentido de estabelecer um conjunto de critérios também para a reposição de freguesias, que se aplica à reposição de freguesias, onde seja essa a vontade das populações, critérios esses que, aplicados a essas freguesias, sua esmagadora maioria não é resposta, ou seja, na prática não é uma lei de criação de freguesias, mas que impede exatamente a reposição das freguesias. E nós consideramos que deveria existir um regime transitório, podemos fazer a discussão naturalmente, porque é verdade que não há legislação com critérios para a criação de freguesias, e esse foi um vazio que ficou quando, da extinção de freguesias, o PSD e o CDS revogaram toda a legislação sobre essa matéria, e há, de facto, essa é uma questão. A outra questão, e é esta que para nós é mais premente, e são estas as questões que as populações vieram trazer à Assembleia da República e colocaram, que é, de facto, a necessidade da reposição da sua freguesia, de acordo com a vontade das populações. Não queremos impor nenhuma solução, ou seja, naqueles territórios em que tenha havido a extinção de freguesias e as populações estejam bem com a atual situação, essa é a sua decisão e essa deve ser respeitada. Nos territórios em que a população defende que as suas freguesias devem ser repostas, então deve ser criada a possibilidade de isso poder vir a ser a realidade. E foi nesse sentido que o PCP apresentou um projeto de lei para criar, de facto, um regime excepcional, transitório. Aqui a designação não é o relevante é o objetivo, que permita, efetivamente, às populações essa reposição. Se gostaria de ouvir sobre esta matéria depois na sua resposta. Muito obrigada.
Muito obrigado. Nós acabamos o período de questões e intervenções dos senhores deputados. Dá a palavra à senhora diretora-geral e tem-se o entender até 20 minutos para fazer a última intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente, e obrigada aos senhores deputados que colocaram as questões e que me dão a oportunidade, em algumas delas, de efetivamente dar a resposta, porque se trata de uma resposta técnica e começando pela senhora deputada do PSD, pronto, relativamente àquilo que é o papel da DGAL e aquilo, desde logo esclarecer que em 2013 eu não estava na DGAL, obviamente, e até como alguém que gosta desta área e que tem acompanhado desde o início da sua carreira técnica a área das autarquias, fui acompanhando, e agora também em termos de preparação para esta audição, aquilo que foi o trabalho da DGAL relativamente ao diploma de 2013, foi, como a senhora deputada acabou também por dar nota na sua intervenção, um trabalho a posteriori. E um trabalho a posteriori, nomeadamente de interligação com outras entidades da administração pública, e deu em concreto o exemplo da AT, e eu ainda há pouco estive a ver trocas de informações com a AT, porque efetivamente em termos de legislação nem de tudo está previsto, ou seja, porque depois só perante a realidade e só perante as situações concretas é que eventualmente se vamos acautelando e vamos tratando as várias questões, e daí surgir muitas das vezes, e na maioria das vezes, regulamentações e esclarecimentos, neste caso, em que a DGAL é parte ativa, fazendo esclarecimentos às entidades com as quais se relaciona. Neste caso concreto, estamos a falar das freguesias. E já à data, pronto, o papel da DGAL, de tudo o que eu consegui recolher, o papel da DGAL foi exatamente o mesmo, e o mesmo que está, ao fim e ao cabo, patente no próprio diploma e na própria lei orgânica, que é não só a tal prestação de informação, mas a posteriori e após a aprovação dos diplomas, a sua análise e prestação de esclarecimentos. Eu dou-lhe, por exemplo, um caso muito concreto, que ainda hoje continuamos, questões, por exemplo, no âmbito do SNCAP. Nós temos estado a prestar esclarecimentos às autarquias, e é esse a vertente e o trabalho da DGAL. Ao nível do deputado José Maria Cardoso, e começando pela questão da TIPAU, a TIPAU efetivamente foi solicitada, e a TIPAU, como certamente sabem, era parte integrante dos cálculos das transferências para as freguesias, e acabou também ela por ser abandonada este critério. E este critério, isto é a minha análise técnica, este critério e os números da TIPAU foram solicitadas no âmbito do grupo de trabalho. Terá certamente o grupo de trabalho, no decurso da sua análise e também em resultado daquelas que foram as respostas aos inquéritos, em que foram auscultadas todas as freguesias e os municípios, retirando obviamente as freguesias das regiões autónomas e da área de Lisboa, do município de Lisboa e freguesias de Lisboa, uma vez que têm uma lei própria, certamente terão dado o seu apoio e os seus contributos para que, em termos deste diploma, o critério só por si não venha aqui referido, porque ele já havia sido abandonado ou tratado de forma distinta, digamos, ou termos critérios como a área, como a população. Ao fim e ao cabo, temos ali também algumas divergências e algumas convergências, e eu digo divergências de tratamento de cada uma das freguesias, e temos na lei, por exemplo, passámos a utilizar um novo critério de das freguesias do interior, que vamos buscar à portaria que determina quais são essas freguesias. E foi, efetivamente, já não figura, como certamente saberão, na Lei 73, o critério do Tipau, mas sim os territórios do interior. E esta lei também tem esse mesmo critério espelhado e identifica, aliás, faz referência ao nível de um dos critérios da população e território, a questão da portaria relativa ao interior e aos concelhos, aos territórios do interior. Ao nível da questão também colocada pelo Sr. Deputado José Maria Cardoso, quanto à questão dos 30%. E ao nível do critério da eficácia e eficiência da gestão pública. Este é um critério numérico, e é um critério numérico que resulta tão só da leitura que Edgal faz e que é Edgal que acompanha e que faz os cálculos do Fundo de Financiamento das Freguesias, é um resultado de um valor que é apurado exatamente nesse Fundo de Financiamento das Freguesias. E o que a lei diz é que as freguesias a criar têm uma participação mínima de, no tal 3 Fs, correspondente a 30% do valor daquele fundo. Ou seja, é algo muito concreto, é o resultado de um apuramento de um dado existente. Passando, e eu penso que não me esqueci de nenhuma questão, se eventualmente no final, se for necessário, voltarei atrás. Relativamente à questão da União de Freguesias, agradeço a sua boa nota e irei efetivamente verificar, sendo certo que, e lá está da experiência que eu agora acompanhei, porque ainda em 2013 eu não estava na DGAL, tinha estado antes, mas em 2013, antes já por duas vezes, não estava efetivamente, e agora neste diploma. Certo é que, e isto não serve, lá está obviamente, e peço que não entendam como desculpa, não é, deste lapso técnico que como referiu e como eu referi irei verificar, nós temos, quando olhamos à nomenclatura, nós temos nas várias entidades, e eu debato-me com essa questão, quando faço, por exemplo, o cálculo dos fundos, em que tenho que pedir informação à Direção-Geral do Território, ao nível daquilo que é a área, e ao INE, ao nível daquilo que é a população, nem todos têm exatamente a mesma identificação. Mas será algo que eu vou validar, confirmar, e agradeço o contributo e o apoio nesta correção. Ao nível da senhora deputada Paula Santos, eu não sei se percebi exatamente qual era a questão. Pronto, falou na existência de um regime transitório e neste âmbito, eu enquanto diretora-geral e os técnicos da DGAL, nós obviamente andaremos a par e trataremos de acautelar e prestar um serviço às nossas entidades no âmbito daqueles regimes que vierem a ser deliberados. Existindo um regime transitório, obviamente a DGAL terá que o aplicar e aplicá-lo da melhor forma. Em termos de legislativos concretamente, foi como eu disse, não, a DGAL não tem o papel de apoio, e esse apoio, para além da questão numérica, é sempre que necessário também ao nível daquilo que são as dificuldades e algumas situações que nós identificamos que, no nosso entender, a legislação eventualmente careceria de alteração, nós identificamos, e isto são as funções que nos estão atribuídas por lei. Não sei se, pronto, sem termos de todas as questões, creio, Sr. Presidente, que corri todas elas. Não sei se...
Obrigado, Sr. Diretor-Geral, e agradeço-lhe o tempo que passou connosco e as esclarecimentos que deu aos senhores deputados, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Nós terminamos esta audição parlamentar aqui, agora.
Muito obrigada. O resto, boa tarde.
Bem, e agora estamos, caros colegas, nós tínhamos previsto a nossa reunião que já começou às 17h30. Bem, nós já começámos parte dessa reunião, vamos ver se a concluímos agora, não vale a pena fazer nenhum intervalo, estiverem de acordo. A Rosinha dá-me gás, diz que sim. Então, vamos então ao ponto 3, deixámos o ponto 3 em atraso, e o ponto 3 tem a ver com a ratificação de votações indiciárias que resultaram num texto de substituição, e penso que tem a ver com o grupo de trabalho que é o grupo de trabalho que é presidido por o colega Fernando Paulo. Dá-lhe a palavra então, colega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. As votações indiciárias fizeram, são elas que vêm para a ratificação. Há de haver um momento também em que entregaremos depois um relatório mais detalhado, mas que não foi humanamente possível fazer para já. Queria só aqui aproveitar para, sobretudo, agradecer aos serviços o apoio prestado ao funcionamento do grupo de trabalho e também a colaboração firme, tendo em conta as diferenças ideológicas de cada grupo parlamentar envolvido neste processo, mas leais sob o ponto de vista institucional, e portanto queria agradecer às senhoras deputadas que desenvolveram o seu trabalho, as numerosas audições que acabaram por ser feitas, tendo em conta a importância desta matéria. Num primeiro momento tínhamos definido ouvir, sobretudo, sindicatos e frentes de sindicatos, e depois, à medida que as audições foram acontecendo, foi útil ouvir institucionalmente outras entidades, nomeadamente públicas, como a Direção-Geral do Emprego Público e também a senhora Provedora de Justiça, que estiveram disponíveis para falar connosco. E, feito este agradecimento, resta-me esperar que depois no plenário o resultado seja positivo.
Obrigado. Neste ponto não tem votação, vem apenas para ratificação, e agradeço ao colega Presidente do Grupo de Trabalho, digamos, as observações que aqui deixou. E passamos não ao ponto 4, mas ao ponto 5.
Tenho que perguntar se todos os grupos parlamentares ratificam as votações, por favor.
Tive aqui uma informação da doutora Susana, que teria que perguntar se todos os grupos de trabalho ratificam a nossa colega Paula já me estava a chamar a atenção, mas é isso que eu vou perguntar. Algum grupo de trabalho que não ratifica esta posição? É melhor perguntar assim. Então, está ratificado. Então, sim, agora podemos passar ao ponto 5, e que tem a ver com apreciação na especialidade das propostas de alteração apresentadas pelos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, do PCP e do PAN, no âmbito da apreciação parlamentar do decreto 10A, que estabelece mecanismos excepcionais de gestão de profissionais de saúde para a realização de atividade assistencial no âmbito da pandemia da doença do Covid-19. Está em apreciação, em votação. Portanto, ponho em apreciação, dá a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, nós iríamos pedir à Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura para intervir sobre este ponto.
Tem a palavra, colega Alexandra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começar por saudar estas apreciações parlamentares solicitadas pelos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, do PCP e do PAN, no âmbito do Decreto-Lei 10A, que estabelece mecanismos excepcionais de gestão de profissionais de saúde para a realização da atividade assistencial no âmbito desta pandemia, da Covid-19. Começar naturalmente num primeiro momento por reiterar o agradecimento que o Partido Socialista tem vindo a fazer ao longo destas sessões a todos os profissionais de saúde, independentemente das suas carreiras, pois eles são absolutamente imprescindíveis no combate a esta pandemia. E deixar uma nota para clarificar que, para uma interpretação adequada deste decreto-lei, temos que naturalmente ter em consideração aquilo que é a Lei de Bases da Saúde, que define como profissionais de saúde, na base 28. Dá-me licença, Sr. Presidente. Muito obrigada. Na base 28, que os profissionais de saúde são todos os trabalhadores envolvidos em ações cujo objetivo principal é a melhoria do estado de saúde de indivíduos ou das populações, incluindo os prestadores diretos de cuidados e prestadores de atividade de suporte. Isto é, esta definição, na nossa perspectiva, salvaguarda o entendimento sobre o trabalho suplementar que é realizado para ou por assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos superiores de diagnóstico, técnicos superiores, técnicos de serviço superior, farmacêuticos ou outros. Portanto, na nossa perspectiva, a ligação entre este decreto de lei e a lei bases salvaguarda a leitura do trabalho suplementar, razão pela qual não compreendemos porque é que foi envolvida desta maneira nesta apreciação. Uma outra nota que também nos parece que é pertinente deixar desta análise é o facto deste decreto-lei se aplicar exclusivamente a medidas excepcionais e transitórias, pelo que toda a norma que pretende determinar medidas que não são excepcionais nem transitórias não tem cabimento no espírito deste decreto-lei. Desta a nossa análise não resulta que não haja qualquer intenção da nossa parte no quadro de pós-pandemia de estudar, analisar ou implementar outro tipo de medidas, mas neste momento estamos em crer que o decreto-lei salvaguarda todas as questões que são agora levantadas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, colega Alexandre. Dá a palavra ao grupo parlamentar do PSD.
O presidente não apresenta a proposta de alteração, sujeita-se depois à votação na especialidade.
E a apreciação é só do grupo parlamentar do Partido Socialista?
Não, não é. O PSD não quer intervir. Pronto.
Ah, sim.
O PSD não quer intervir.
Nós temos aqui o... Eu ia... perguntar aos grupos parlamentares se...
Não, mas eles querem intervir.
Ah, tem a palavra o parlamentar do PSD.
Muito obrigada. O Sr. Presidente estava a dar pelos partidos, pensei que ia a todos. Antes da votação, eu gostaria de facto também de fazer algumas considerações. Nós temos plena consciência que este decreto-lei que foi apresentado pelo Governo é um decreto-lei com medidas, podemos dizer, excepcionais no âmbito do combate à pandemia da Covid-19. O problema é que, no âmbito deste combate à pandemia, há um conjunto de aspectos que necessitam, de facto, de ser reforçados em termos de resposta, e foi com esse sentido construtivo e de encontrar soluções para os problemas que estão identificados neste momento e que estamos a enfrentá-los no nosso país e que são extremamente sentidos, quer pelos profissionais de saúde, quer pelos utentes. Consideramos que podia haver um reforço da resposta por parte do Serviço Nacional de Saúde e na área da saúde, e daí o conjunto de propostas apresentadas pelo PCP. Entendemos, para além da necessidade de responder aos doentes com doença Covid, entendemos que é necessário também dar resposta aos doentes com todas as outras patologias e que temos um problema, de facto, que é necessário recuperar atrasos de consultas, de exames, de cirurgias, e daí o grupo parlamentar do PCP propor que muitos dos mecanismos que foram propostos pelo Governo poderem também ser utilizados para recuperar os atrasos que estão identificados. Neste momento, no âmbito de estamos a viver uma pandemia, creio que todos reconhecemos que é preciso tratar os doentes com Covid, mas é preciso também tratar os doentes com todas as outras patologias para que o seu estado de saúde não se agrave. E muitas das propostas que o PCP apresenta vai exatamente nesse sentido. Algumas propostas, admitimos, de facto, são propostas de clarificação, no sentido de, porque conhecemos, podemos dar vários exemplos, por exemplo, a regulamentação do prémio de desempenho que foi aprovado e a sua aplicação, houve um conjunto de trabalhadores que, mesmo estando a trabalhar diretamente no âmbito do combate à pandemia, que ficaram colocados de fora. E para evitar circunstâncias dessas, entendemos que são profissionais de saúde, todos os profissionais que são necessários ao funcionamento dos serviços de saúde e que deviam de ser abrangidos também por estas medidas. E é daí que apresentamos também um conjunto de propostas, como, por exemplo, que o horário acrescido que está previsto no artigo 4 não seja somente para os enfermeiros ou os assistentes operacionais, mas que possa também ter em conta um conjunto de outros profissionais que fazem falta ao funcionamento dos serviços, quer no que diz respeito ao tratamento dos doentes com Covid, quer no que diz respeito à recuperação da atividade assistencial nos cuidados de saúde primários e nos cuidados hospitalares. Propomos também que o suplemento previsto neste horário acrescido não seja suplemento, mas seja integrado na própria remuneração dos trabalhadores, de forma a reforçar também os seus direitos. E, de certa forma, de uma forma genérica, não estou a ir a cada uma das propostas, mas dizer que a perspectiva do PCP foi contribuir para a resolução de problemas. Foi, como temos feito ao longo de todo este ano da epidemia que vivemos, é no sentido de procurar soluções que respondam aos problemas com que profissionais e com que utentes estão confrontados e que exigem, de facto, esta resposta. E este é o contributo do PCP para isso. Obviamente que não se esgota a necessidade das respostas neste decreto, deste decreto-lei, como é óbvio, e temos apresentado também propostas num conjunto de outras matérias importantes para o reforço do Serviço Nacional de Saúde. No que diz respeito às medidas excepcionais que constam deste decreto-lei, consideramos que elas deveriam ser alargadas para que a resposta do Serviço Nacional de Saúde fosse mais abrangente. Obrigada.
Obrigado. Eu peço desculpa ao colega do Bloco de Esquerda, não me apercebi que tinha pedido a palavra também, mas dou-lhe agora.
Sem problema, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Bloco considera que são necessários algumas destas medidas, enfim, para reforçar até do ponto de vista remuneratório aquilo que os profissionais, os direitos dos profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde. Ainda assim, olhando para o decreto-lei do Governo, parece-nos que há, em determinados artigos, exclusões de grupos profissionais. Por exemplo, no artigo... No artigo, a ver se assim dá, no artigo 3º, remuneração de trabalho suplementar, o decreto-lei do Governo diz, ou abrange neste trabalho suplementar, o realizado pelos prestadores diretos de cuidados de saúde. A senhora deputada Alexandra Tavares de Moura citou aí bem a lei de bases, e a lei de bases diz que são profissionais de saúde os prestadores diretos e aqueles que prestam atividades de apoio. Estes foram excluídos desta redação, porque fala apenas de prestadores diretos. Se falasse, por exemplo, profissionais de saúde, nós até admitiríamos que estavam lá todos. Mas aqui só fala mesmo de prestadores diretos e, portanto, há uma parte de profissionais de saúde que estão excluídos desta redação do artigo 4º. E, portanto, daí, na proposta de alteração do Bloco, nós irmos exatamente buscar a formulação que consta da lei de bases, que é pelos prestadores diretos de cuidados e pelos prestadores de atividades de suporte. E aí consideramos que são novamente incluídos todos os trabalhadores da área da saúde. Mas isto acontece noutros artigos, por exemplo, no artigo 4º, sobre horário acrescido, especifica-se os enfermeiros e os assistentes operacionais. E, portanto, ao especificar estes dois grupos profissionais, excluem-se muitos outros grupos profissionais, como todos nós conseguimos perceber. Por exemplo, não estão aqui técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, não estão aqui técnicos superiores de saúde, etc, etc, etc. E por isso é que nós propomos uma alteração para dizer os trabalhadores dos vários grupos profissionais a exercer funções no SNS. Portanto, aqui ficam incluídos todos. E até acreditamos que é uma formulação lata o suficiente para incluir tudo e corre-se menos risco ao tentar especificar todos, deixar algum de fora, algum grupo de fora. Há outro artigo em que isto acontece, que é o artigo
Oitavo, que é a remuneração de trabalho por turnos, onde se especifica médicos especialistas e enfermeiros. E, mais uma vez, deixa-se de fora uma série de grupos profissionais que, se for necessário, fazer este trabalho por turnos, que ficam de fora desta possibilidade. Portanto, há aqui vários artigos. Nós, não discordando destes instrumentos, nomeadamente remuneratórios, parece-nos é que realmente eles precisam ter formulações mais abrangentes para não deixar grupos profissionais de fora, porque senão, eu creio que se houver uma leitura estrita deste decreto, o que pode acontecer é termos assistentes operacionais que estão a fazer horas extraordinárias e não vão ter majoração nenhuma. Técnicos superiores de saúde que vão ter horário acrescido para 42 horas e não vão ter majoração nenhuma salarial. E, portanto, creio que para evitar esse problema, e se a intenção até era realmente que todos os profissionais pudessem ser abrangidos, é ter uma redação que abranja todos os profissionais. Para terminar, há uma questão diferente, que já não tem a ver com a abrangência ou não de todos os grupos profissionais, tem mesmo a ver com o conteúdo e a possibilidade de contratação extraordinária de, nomeadamente, de médicos. O artigo 5º deste decreto prevê uma contratação excepcional de médicos. No entanto, ao mesmo tempo que prevê esta contratação a termo resolutivo incerto, ele revoga um regime excepcional que vigorou até dia 31 de dezembro de 2020, que permitia a contratação por tempo indeterminado de médicos especialistas. E por isso até nos parece um passo atrás, ou seja, revoga a possibilidade de contratar por tempo indeterminado médicos especialistas e coloca em vigor apenas a contratação a termo resolutivo incerto de médicos. E parece-nos que isto, esse regime que vigorou até dia 31 de dezembro de 2020, deveria voltar a vigorar. E é isso que nós propomos ao dizer que os órgãos máximos de gestão dos serviços de estabelecimentos de saúde, do SNS, podem autorizar, com dispensa de quaisquer formalidades, a celebração de contratos de trabalho por tempo indeterminado de médicos especialistas, e abrangemos esta possibilidade aos profissionais de outros grupos profissionais, sejam eles enfermeiros, assistentes operacionais, assistentes técnicos, TSDTs, TSSs, o que é que os hospitais e as unidades de saúde em geral necessitem, podem contratar para fazer face à situação de pandemia. Muito obrigado.
Muito obrigado, colega. E então, nós vamos passar à votação das propostas de alteração. Vamos fazer artigo a artigo, e espero que façamos isto rapidamente. Passamos ao artigo 1. O artigo 1 tem apenas uma proposta de alteração do Partido Comunista, que eu ponho à votação. Alguém vota contra? Portanto, é aprovado.
Estamos a começar pelo artigo?
Sim. Artigo 1.
Contra PS.
Artigo 1º, primeiro, a proposta de alteração do Partido Comunista.
Ponto
2.
Abstenção.
Portanto, os restantes partidos votam a favor, é aprovado. Não é? Passamos então ao artigo 2º. Tem também a proposta de alteração do PCP e eu ponho à votação. Quem vota contra?
Estamos vendo a votação.
Quem se abstém? Está aprovado este.
A favor.
A favor.
Portanto, está... O Partido Socialista é contra.
Ah. Abstém-se também?
A favor.
A favor. Portanto, é aprovado com os votos contra do Partido Socialista. Passamos ao artigo 3º. Tem uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda?
Não, do PCP.
Não. Primeiro do PCP, sim, sim. É, digamos, o número 1 do artigo. Quem vota contra? Quem se abstém? Está, digamos, reprovado com os votos do Partido Socialista e a abstenção do PSD.
Está prejudicada.
Está prejudicada.
Como? Aprovada? Está rejeitada.
Está rejeitada? Não, rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do PSD e os votos a favor dos restantes partidos.
Exato. A votos que já está prejudicada, não sei. Sim. O bloco está prejudicada? Não?
Eu, se me permite, sendo a redação diferente, eu solicitava que fosse
votada. Vamos para a votação, portanto, a proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, está também reprovada. E passamos ao ponto, à alteração, não está cá o PEV, mas vamos pôr a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada, este 5, a abstenção. Vota contra? Ai, vota contra. Então, está... Tive a mesma votação anterior, está também reprovada.
Está rejeitada.
Senhor Presidente, passamos... não se importa de clarificar como é que ficaram as votações finais, por favor?
Agora, votou contra o Partido Socialista, absteve-se o PSD e os três... Os
e isso foi igualmente nas três propostas.
Exatamente.
Já foi
para trás. Desculpem lá. Vamos ao artigo 4º. E tem uma proposta de alteração do Partido Comunista que vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém?
Favorável.
Favorável. Portanto, é aprovada com os votos contra do Partido Socialista. A proposta do Bloco de Esquerda está prejudicada?
Não sei.
Ou ponho à votação? Está prejudicada?
Duas horas,
40. E a proposta do PEV também está prejudicada. Então, passamos. Ao número 3.
O Sr. Deputado quer votação.
Peço desculpa, Sr. Presidente, mas não está. Sim, porque tem matéria que não está vertida na proposta que foi aprovada.
Sim. Passamos à proposta de alteração do Bloco de Esquerda, vamos votá-la. Quem vota contra? Quem se abstém, está também aprovado com os votos contra do Partido Socialista. Então, a seguir, passamos para a proposta do PEV.
Como é que isto... Pois não, também acho que...
Posso, Sr. Presidente?
Pode.
Eu creio que depois se pode construir aqui uma redação conjunta. Se o Bloco estiver de acordo, eu creio que a questão que acrescenta é esta parte em que refere ao outro regime que seja inferior a 40 horas de trabalho semanal, é incluir isso na proposta.
Ah, ok.
Sim, senhor. Então passamos. Agora é o número 3, não é?
O número 3 do PCP.
Passamos ao número 3, que é a proposta de alteração do PCP. E quem... 3 e 4, mas vamos votar o ponto 3. Quem vota contra? Quem se abstém?
Pode ser. Abstenção 3 e 4.
Então, vamos lá ver. Voto contra. Portanto, este está rejeitado com o voto contra do Partido Socialista, abstenção do PSD e os votos a favor dos restantes partidos. Okay. Artigo 5º. Tem uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Vou pôr à votação. Quem vota contra? Não, estamos a votar o número 1 do artigo.
Não sei, se caso pode ser também. Pode ser todo. Sim.
Pode ser todo, então. Votamos o artigo todo. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do PSD e os votos favoráveis dos restantes partidos. Onde é que já estamos?
Fica prejudicado o artigo 5º do PEV. Ah, pois não, tem razão. Tem que se votar.
Temos que votar o artigo 5º do PEV. Quem vota contra? Quem se abstém? É também rejeitado. Ou mesmo votação. Passamos ao artigo 6º.
Não, 5º A. 5º A, Sr. Presidente, do PEV.
Ah, peço desculpa. Tem o artigo 5º A do PEV. Quem vota contra? Quem se abstém? Está, digamos, rejeitado com a mesma votação. Uhum. Agora sim, a proposta, o artigo 6º, proposta de alteração do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Está Aprovado com os votos contra apenas do Partido Socialista. Pois, já vai correr isto. O artigo 7º é também uma proposta de alteração do PCP, que põe à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está também aprovado com os votos contra do Partido Socialista. Passamos ao artigo 8º, tem uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Diga.
Nós gostaríamos de votar, se é separado, à linha D do número 3, creio eu.
À linha
D.
D, não, C.
Fala dos D. Turnos de 12 horas para enfermeiros e técnicos superiores de diagnóstico.
Nós não temos que ter nenhuma posição.
E nós página também.
É a página 19.
É mais para a frente, se agenda.
Nós temos que estar. Sim, mas... Mas agora estamos no artigo 8º. Sim, sim. Vamos votar agora a proposta de alteração do Bloco de Esquerda.
Sim, exatamente.
Está. Vamos votar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao artigo 8º. Com exceção, portanto, da linha D. Sim, sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado.
A linha D,
ponho também à votação. Linha D, sim, sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem não percebi. Abstenção. Portanto, voto está rejeitado, mas com a abstenção do Partido Comunista também. Sim. Vamos votar o artigo 8º, a proposta do PEV. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado também. Passamos ao artigo.
Sim.
Passamos ao artigo.
Está tudo, sim.
Artigo 9º, está tudo.
Terminou, está tudo.
Está a votação terminada.
Sim, senhora.
Eu ajeito
vamos
este.
Ao ponto. Pronto,
então, vamos ao ponto 6. O ponto 6, vamos apreciar e votar a nota de admissibilidade.
6.
Digo desde já que não é obrigatório a nomeação do relator, de qualquer das maneiras. Não sei. Portanto, não o faremos, a não ser que alguém se mostre interessado e que o faça chegar, digamos, ao grupo de apoio. Está em apreciação o grupo parlamentar do Partido Socialista. Quer dizer alguma coisa sobre isto?
Isto não é para a indicação do deputado?
Não, não tem relator. Tem apenas dois subscritores. Está em apreciação? Não. PSD, diz alguma coisa sobre esta...
Não, portanto, aqui no ponto refere a presença e votação da nota de admissibilidade e eventual designação do deputado relator do grupo PSD.
Eventual, mas não tem relator, não é obrigatório. Então,
nada a acrescentar.
Tem apenas dois subscritores, não é obrigatório. Não é obrigatório, perdão. Bloco de Esquerda.
Nada a acrescentar, votaremos favoravelmente a nota de admissibilidade.
Senador.
Partido Comunista. Então, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada a nota de admissibilidade. Passamos agora ao ponto 7, este tem 341, é obrigatório a indicação do relator, ele cabe neste momento a quem?
Ao
Partido Socialista, vão indicar o relator?
Sim, Sr. Presidente, serei eu, Fernando Paulo.
Pronto. Muito bem, Fernando é sempre bom.
E
poria também à votação este ponto. A nota de admissibilidade, quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovada a nota de admissibilidade, pois uma boa e má notícia, dado adiantado a hora, ponto 8, por indicação, por solicitação do serviço, passa para a próxima semana. E, por fim, o ponto 9, outros assuntos, e nós tratámos uma boa parte dos assuntos na reunião de mesa com os coordenadores. A mesa não tem nenhum assunto. Perguntava aos colegas se têm algum assunto relevante
a colocar. Se me permite, Sr. Presidente, era uma questão muito objetiva e muito prática. Foi enviado a partir da 11ª Comissão uma questão colocada pela Câmara Municipal do Cartaxo a propósito do gás, da taxa do gás. Queria só saber e formalizar essa questão, se acusam a recepção dessa mesma envio e se isso está para ser tratado, porque me parece, pareceu-nos na 11ª Comissão, que sendo uma questão colocada por uma autarquia, seria muito mais da competência e da abrangência de temas tratados nesta...
É colocado pela autarquia ou pelos subscritores?
Não, pela Câmara Municipal. Pela Câmara Municipal mesmo, enviado pela Câmara Municipal.
Tem ambiente, isso não é ambiente.
Vá lá ver, a questão pode ser considerada ambiente, mas foi enviado pela autarquia.
Olha, eu tenho a informação, o grupo de apoio já recebeu, mas ainda não respondemos ao e-mail.
Pronto, muito bem.
Mas já foi recepcionado.
Na comissão.
Muito bem, era só para formalizar essa questão.
Se não há mais nenhum ponto ou nenhuma observação neste ponto 8, damos por terminado este nosso trabalho de hoje. Até amanhã, então.
Amanhã.
Consegue?
Não, do plenário eu consigo. Para amanhã.
Ah, porque é já durante...